Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Pierre Luigi, estamos começando agora o segundo bloco do programa número 153.
Exatamente.
E vamos aproveitar esse tempo para entrevistar uma pessoa que tem algumas informações muito, muito interessantes.
Só para você se inteirar, em novembro de 2006, o governo federal começou a implantação em diversas áreas de baixo índice de desenvolvimento humano, IDH, de unidades do projeto Casa Brasil. É um programa coordenado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, autarquia da Casa Civil da Presidência da República. O projeto usa como base a tecnologia para promover a inclusão social. Cada unidade do projeto é dividida em módulos compostos por telecentro, uma sala de leitura, estúdio multimídia, auditório, laboratório de ciências e laboratório para reciclagem de computadores. E nós estamos aqui com o professor Marco Aurélio de Carvalho. Como vai, professor? Tudo bem?
Tudo bem.
Professor, por favor, explica para a gente um pouco mais em linhas gerais, mas mais detalhadamente em relação ao jeito que eu falei, o que é exatamente esse projeto Casa Brasil?
Inicialmente, uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Eldorado. Eu gostaria de dizer que o projeto Casa Brasil, ele é uma iniciativa do governo federal. E o objetivo principal é desenvolver, avaliar e implantar uma política nacional de inclusão digital com um olho na inclusão social. Nesse projeto, nós estamos implantando 90 unidades Casa Brasil em todo o país, e com o objetivo de testar e aprimorar a proposta. Então, essas unidades, elas são sempre unidades implantadas em comunidades de baixa renda, e o acesso a todas as facilidades de uma unidade Casa Brasil é livre e gratuito.
Quer dizer, na realidade, qualquer pessoa, não há necessidade de se cadastrar, de se inscrever, de fazer alguma coisa desse tipo. O acesso é livre, a pessoa vai e volta a hora que bem entender.
O acesso é livre, a pessoa entra a hora que bem entender. Mas nós precisamos de ter um controle, até porque esse projeto é um projeto de avaliação. Então a gente precisa de ter uma referência para a gente estar acompanhando o que efetivamente está acontecendo com os membros da comunidade que estão frequentando a Casa Brasil.
Ou então, seja, a necessidade de monitorar o progresso dessas pessoas que estão se aproveitando dessas facilidades todas. Agora, quantas unidades estão em funcionamento até agora? E quantas serão implantadas pelos projetos que vocês têm?
Muito bem. O projeto Casa Brasil, que a gente chama de Projeto Casa Brasil, ele é delimitado e são 90 unidades. Essas 90 unidades, elas estão sendo monitoradas pelo projeto. Dessas 90 unidades, nós estamos hoje com 24 implantadas e estamos implantando diversas. Na próxima semana, se você me perguntar isso, a gente já vai estar com mais. Nosso objetivo é, até o mês de maio, a gente, se possível, estar com essas 90 unidades implantadas.
Certo. Nós estamos aqui entrevistando o professor Marco Aurélio de Carvalho, que é o coordenador nacional do projeto Casa Brasil e professor adjunto do Departamento de Ciências da Computação da Universidade de Brasília e PhD na área de educação. Para detalhar um pouquinho melhor, professor, as unidades do projeto, elas são formadas por diversos módulos, né? Tem o telecentro, a sala de leitura, o estúdio multimídia, o auditório, o laboratório de ciências e o laboratório para reciclagem de computadores. Daria para explicar, assim, em linhas gerais, o que deve acontecer em cada um desses módulos?
Perfeito. No telecentro, as pessoas podem ter acesso livre à internet, além de poderem participar de cursos de computação básica e de outras atividades afins. O laboratório multimídia, o objetivo é que os membros da comunidade possam gravar seus vídeos em mídia digital, produzir CDs, trabalhar artes gráficas e muito mais. A intenção do Casa Brasil está promovendo as culturas locais e regionais. O auditório, ele é um ponto de promoção da cidadania. Ele pode ser usado para muitas coisas, para palestras, shows, atividades culturais, reuniões comunitárias, oficinas profissionalizantes, cursos, comemorações, até as sessões de cinema a gente utiliza esses auditórios para essa finalidade. A sala de leitura, ela disponibiliza livros para serem lidos localmente ou até mediante empréstimo. Ela promove rodas de leitura, contação de histórias, orientações bibliográficas e atividades dessa natureza. Nós temos também uma oficina de rádio. Na realidade, esse é um ponto importante do projeto. A gente tinha a intenção de estar colocando rádios comunitárias associadas com as unidades Casa Brasil.
Uhum.
Mas a concessão de rádios comunitárias, como vocês bem conhecem, é um processo já antigo e é um processo difícil no país. Então foi impossível a gente estar colocando no bojo do Casa Brasil, pelo menos até o momento, essas rádios comunitárias. Então, nós, o que temos hoje no Casa Brasil é um laboratório onde se produz programas, nós temos todos os equipamentos, orientações, para a produção de programas para serem divulgados em rádio comunitária. Se a comunidade dispuser de alguma rádio comunitária, então esses programas são canalizados para essas rádios. Se não dispuser, então a gente tem a alternativa de estar colocando esses programas na própria internet, são as famosas rádios web.
Uhum.
Bom, além dessa oficina de rádio, nós temos um sexto módulo, que ele pode ser, aí depende, cada unidade escolhe, ele pode ser ou um laboratório de reciclagem de computadores,
certo,
ou então um laboratório de divulgação da ciência. O laboratório, quando escolhido de reciclagem, ele é muito interessante porque ele permite a transformação de equipamentos muitas vezes obsoletos em equipamentos que possam estar sendo úteis para a comunidade. E o outro laboratório, que seria o laboratório de divulgação da ciência, então esse toma formas múltiplas. Nós temos, por exemplo, laboratórios que cuidam de segurança alimentar. Na realidade, aquele laboratório, nós temos lá equipamentos de cozinha e são passadas informações para a comunidade, para as pessoas, como melhor preparar o alimento, como reciclar alimento. Então, varia, porque isso vem assim, de uma orientação do Ministério da Ciência e Tecnologia e eles têm diversas alternativas para a montagem desse laboratório.
Que perfeito, muito bom. Quer dizer, é um projeto muito amplo de inclusão social, realmente, e ele não se limita apenas a uma inclusão digital, não é isso?
É, exato, porque a ideia do laboratório Telecentro, ela é muito, muito atraente para a comunidade. Então, através do Telecentro, as pessoas se aproximam, querem ter contato com a internet, mas as unidades elas não se restringem apenas a isso. Então, ali dentro, na verdade, a pessoa é atraída, geralmente, pelo Telecentro, e ali dentro ela descobre que tem um outro mundo de cidadania.
Nós estamos sabendo também, professor, que todos os programas que são, ou serão, estão sendo utilizados nos computadores das unidades, eles são livres, né? São chamados software livre, que possuem código aberto para ser estudado e não são vendidos no formato tradicional com pagamento de licenças. Exatamente quais foram os motivos que nortearam essa escolha desses programas nas unidades Casa Brasil?
Olha, a nossa opção por software livre ela é justificada da seguinte maneira. Essa é uma opção pelo cooperativismo, é uma opção pelo desenvolvimento coletivo e democrático, que é como o software livre se desenvolve. No software livre, a gente atende melhor às demandas reais, às demandas que provêm da necessidade, e não necessariamente essas demandas de mercado que conduzem o mundo da computação, o mundo da informática. Veja, por exemplo, enquanto a Microsoft evolui o seu sistema operacional para o Windows Vista, que demanda um mínimo de 1 gigabyte de memória para começar, quer dizer, a configuração inicial para você poder rodar...
Só, né? Só 1 gigabyte, bem exigente.
Só 1 gigabyte. E, enquanto isso está acontecendo lá, a gente vê que o pessoal do software livre está procurando, ao contrário, fazer com que os computadores... já considerados obsoletos, ainda possam prestar um serviço desse nível. Então, quer dizer, o software baseado no sistema operacional Linux, ele é muito mais eficiente, é muito mais seguro. E imagine, por exemplo, uma distribuição, só como exemplo, uma distribuição enxuta de Linux, é chamada a DSL Linux, ela é toda contida em um CD com um arquivo de 56 megabytes de memória.
Exato.
Quer dizer, é uma uhum. configuração super enxuta e que a gente pega um computador que é considerado completamente obsoleto e consegue nele ter resultados excelentes.
Exatamente. Não há dúvida que essa é a maior vantagem.
A maior vantagem. Agora, vocês já devem ter, nessa altura do campeonato, já devem ter um certo retorno sobre o que está acontecendo, quais são os efeitos desse projeto junto às comunidades. Que tipo de retorno, qual é o envolvimento deles? Você já tem alguma medida de progresso, de entusiasmo, de coisas que estão acontecendo?
Olha, a gente já tem. Na realidade é o seguinte, quando eu digo para vocês que esse é um projeto de pesquisa, o objetivo é, no final de um certo tempo, e esse tempo é, em princípio, agora o próximo mês de setembro, a gente divulgar um relatório de avaliação, já levantando todos os índices de avaliação assim, fazendo uma avaliação mais formal daquilo que vem acontecendo. Mas nesse meio tempo, enquanto nós estamos ainda tratando da implantação, naturalmente a gente precisa concluir essas implantações, e à medida que a gente está implantando, a gente está coletando esses dados e nós temos ainda esse tempo pela frente para poder estar consolidando esses dados. Mas à medida em que a gente já tem tido contato com as comunidades, a gente tem recebido o retorno de que as comunidades, aonde acontece, aonde existe Casa Brasil, elas têm assim, indicado uma redução de violência, um maior respeito da comunidade pelas coisas públicas. Então a gente já tem tido, e principalmente a gente tem esse retorno também, em função do projeto Casa Brasil, ou das ideias do Casa Brasil, elas não estarem restritas a essas 90 unidades. Quer dizer, no passado a Petrobras já implantou e ainda hoje existem mais outras 42 unidades Casa Brasil. Não são unidades completas com os 6 módulos previstos nesse modelo que a gente está avaliando, uhum. Mas tem 3 módulos. E a gente já tem, assim, estrada o bastante para ter a informação de que a comunidade vem se transformando, que as pessoas procuram, que as pessoas estão procurando atividades de todas as naturezas, estão frequentando as bibliotecas, estão participando de cursos profissionalizantes, estão frequentando o telecentro, e que a comunidade tem guardado com muito carinho essa presença das unidades Casa Brasil no seu seio.
Perfeito, professor. Quer dizer, no fim a gente tem aqui um claro exemplo, não só de uma inclusão digital como social, como um fomento do exercício da cidadania, né?
Perfeitamente.
Esse é muito, muito interessante. Bom, a gente agradece demais aí a sua entrevista, os seus esclarecimentos, parabeniza ao senhor professor e a toda a equipe envolvida nesse projeto Casa Brasil. E o mais, muito boa sorte para que o projeto
E esperamos evolua. Em setembro poder recebê-lo novamente aqui nesse espaço para contar justamente o efeito final do processo.
Ah, com certeza, isso para a gente vai ser um prazer, é isso que a gente está procurando, a gente está querendo prestar conta à comunidade daquilo que a gente está conseguindo perceber no desenvolvimento desse trabalho. Eu agradeço demais também essa oportunidade de estar falando com vocês e estar divulgando aquilo que a gente está procurando fazer aqui dentro do Projeto Casa Brasil.
O prazer é nosso.
Ok, obrigado. Obrigado.
Bom, conversamos agora com o professor Marco Aurélio de Carvalho, que é o coordenador nacional do Projeto Casa Brasil. E, como vocês puderam perceber, sem que muita gente saiba disso, mas, felizmente, muita coisa boa sendo feita nesse país. Né? O que a gente pode realmente desejar é que o projeto Casa Brasil ele se multiplique tomando realmente o lugar de vários, em várias cidades, tomando o seu devido lugar em várias cidades, o máximo de cidades possíveis.
Agora, sabe qual é a minha esperança, Tarcísio?
Qual é, pelo
que dos 6 módulos, digamos assim, a multimídia, a internet sirva como atrativo, mas que no fundo as pessoas acabem descobrindo a casa da leitura, acabem descobrindo
exatamente.
Os livros, acabem voltando
para esse ponto que eu queria tocar, quer dizer, a ideia de inclusão social mesmo, de criar realmente um ambiente, né, onde as pessoas possam se conhecer, se enriquecer culturalmente, inclusive nem que eles não tenham eventualmente acesso ao computador no dia que eles forem lá na sala de leitura, eles vão ter acesso a livros, que é uma coisa maravilhosa.
Coisa, né? Maravilhosa. Tarcísio, recentemente eu estive em Varginha, que para mim foi uma surpresa.
Viu ET?
Não, vi ET, mas eu vi uma coisa. Você sabia que Varginha tem o maior porto seco do interior do Brasil?
Nossa, em Varginha?
Agora, você sabe o que é um porto seco,
sim,
né?
Sim, eu sei que é um porto seco.
Sem mar. Tem tudo, tem alfândega, tem tudo.
Que é assim, que eu saiba é o seguinte, por exemplo, chegou um navio, né? Aí não deu tempo, ou não houve possibilidade de checar na alfândega a documentação de toda a carga daquele navio. Para não ficar lá tomando lugar no porto, sei lá, de Santos, ou do Rio de Janeiro, seja lá onde chegou, o que eles fazem? Eles encaixotam, lacram aquilo em caminhões, né, com caminhões que são acompanhados pela Polícia Federal, sim, vamos dizer assim, e vão para um outro local que eles chamam de Porto Seco. Então, sim, é como se aquela mercadoria ainda não tivesse sido desembarcada.
Sim,
ela tá lá.
Não foi alfandegada.
Exatamente.
Ainda. E Varginha é a região, é o centro da região, a maior produtora de café que existe no Brasil, a maior exportação de café. Varginha é uma cidade muito interessante. E lá em Varginha tem o Anderson.
Tem o Anderson.
O Anderson, que fez o download do MSM 8.1. E quando ele foi instalar, apareceu a seguinte mensagem: falha ao extrair o arquivo. Causa mais provável memória insuficiente ou arquivo de gabinete .cab corrompido. Como é que eu resolvo isso? Bom, em primeiro lugar, Anderson, acho que...
Faça novamente o download.
Seria conveniente você fazer de novo o download, mas também nos mande um e-mail dizendo para nós qual é a capacidade do seu computador, né? Porque de repente o problema é a memória mesmo. Porque,
olha, Peruíde...
Se bem que o MSN 8.1 não é tão... Não,
e assim, especificamente este aviso de erro, ele falha ao descompactar aí o arquivo, provavelmente o memória insuficiente ou arquivo de gabinete, que é o ponto .cab, está corrompido. Eu acredito que o mais provável é que o arquivo ponto .cab, né, que é esse de gabinete aí, na realidade é um arquivo compactado, usado aí muito nos programas da Microsoft, né? Instalação da Microsoft, incluindo o Windows, né? Eu acredito que seja mesmo caso de arquivo corrompido, e eu acredito que se você fizer novamente o download do arquivo de instalação do MSN, aí muito provavelmente tudo correrá bem na nova tentativa de instalação a partir desse novo download.
Ou então achar um amigo que tenha feito esse download, tenha instalado o MSN e tenha funcionado, portanto, o download dele garantidamente funcionou, você pede uma cópia, né? Na realidade, faz isso. Tarcísio, acho que o nosso tempo está se esgotando agora nesse segundo bloco, logo, logo estaremos de volta no terceiro, né?
Então vamos segurar aí, a gente já volta com mais dúvidas e mais dicas aqui dadas por vocês próprios ouvintes no terceiro bloco do programa. Segura um pouquinho que a gente já volta.
No programa 153, óbvio.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Se você quiser escrever terceira, colocando um pequeno A elevado logo após o algarismo 3, basta pressionar a tecla Alt e, enquanto a mantém pressionada, digitar no teclado numérico reduzido, aquele que fica à direita do teclado, digitar a sequência 166. Ou então, se fizer a mesma brincadeira digitando Alt 184, você vai poder, por exemplo, obter aquele Czinho cercado, ou seja, aquela marca de copyright. Bem, mas onde conseguir essa lista completa de combinações a fim de obter-se esses caracteres especiais? O nosso ouvinte do Plug 700, o Adelmo Nakari, nos mandou um endereço e um alerta. Para que o truque funcione, os algarismos devem sempre ser digitados, como eu já disse, no teclado numérico. O endereço é www.interhelp.com.br/mapchar.htm. Mas não se apavore, se você não conseguiu anotar esse endereço, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop número 223. Lá você vai encontrar um link direto para esse endereço mencionado. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.